Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Chegamos à reta final de 2024 e dezembro é mês de balanço e também de desejos. Começamos por ouvir neste podcast o que pede o Presidente da Associação Empresarial Domingo para 2025, Ramiro Brito. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Negócios à Lupa. Quais são então os desejos para o próximo ano?
Muito boa tarde. Ora, nós temos um desejo que é comum e é transversal e é a nossa aposta, crescer. O nosso maior desejo é que consigamos crescer como comunidade empresarial, consigamos que as nossas empresas cresçam, que prosperem, que consigam afirmar-se em mercados fora do país e consigam, de facto, evoluir com este foco no crescimento tão necessário para as empresas da região e do país.
Falando de futuro e com o Orçamento do Estado para 2025 aprovado, que medidas terão mais impacto no setor empresarial com este documento? Esperava-se um documento que fosse mais além ou corresponde às expectativas dos empresários?
Honestamente, esperava-se um documento que fosse muito mais arrojado e bastante mais além. Eu costumo dizer que este Orçamento de Estado tem, e a leitura... o impacto real que ele vai ter nas medidas que são mais faladas, nomeadamente o IRC e o IRS, é muito reduzido. No caso do IRC é praticamente nulo. Agora, aquilo que nós identificamos aqui, a forma como nós interpretamos as opções que foram tomadas neste orçamento, é mais como um manifesto de intenções. Ou seja, queremos acreditar que o Governo tem no seu racional, no seu pipeline de atividades e de opções para o futuro, um compromisso com uma redução efetiva da carga fiscal sobre as empresas e sobre o trabalho, e tem, de facto, um compromisso também com incentivos ao crescimento económico, ao investimento estruturado na economia. Se me pergunta se eu tenho muitas expectativas em relação ao impacto real e direto do Orçamento de Estado na economia, eu digo já que tenho muito poucas, não acho que vá ter um impacto por si só estrutural. Olho para ele, no entanto, como um orçamento de compromisso de que o Governo vai, num próximo orçamento, ser aí sim bastante mais concreto, arrojado e estrutural nas opções que vai fazer.
Mas isso significa que o próximo ano pode ter aqui algumas dificuldades acrescidas para os empresários e até para a própria economia do país?
Nós vivemos um clima de alguma incerteza. Apesar da percepção genérica de prosperidade e de crescimento, que de facto existe, no seio das empresas, naqueles que todos os dias planeiam a sua atividade a 6 meses ou a 1 ano, existe aqui alguma incerteza por diversas razões, e algumas delas têm a ver com a própria conjuntura internacional e não apenas com a nossa conjuntura nacional. Eu diria que no próximo ano nós temos a expectativa, como temos sempre, de que consigamos, como empresários, trilhar o nosso próprio caminho, apesar das circunstâncias. Eu diria que nós devemos olhar para o próximo ano não com receio, devemos olhar com coragem, com algum otimismo, mas com cuidado, ou seja, com os pés assentos na terra e com a noção de que provavelmente vamos ter alguns ciclos e algumas conjunturas que não serão tão favoráveis ao crescimento económico como agora, pelo menos, podem parecer numa análise mais superficial.
E agora, fazendo uma retrospectiva, que balanço se faz para do ano de 2024 para as empresas do Minho?
Ora bem, o ano 2024 foi, como todos os portugueses sabem, e minhotos não são exceção, um ano de mudanças, de incertezas, de alguma instabilidade política que criou momentos de estagnação na economia. E estagnação porquê? Porque todos aqueles que tinham e têm projetos estruturais que dependem de algum financiamento europeu viram aqui um cenário de estagnação nesses processos, nomeadamente nos PRRs, no Portugal 2030, enfim, nas grandes mobilizadoras viu-se aqui alguma estagnação, fruto dessa tal instabilidade e incerteza política que vivemos. No entanto, e apesar disso, o ano 2024 foi um ano que, apesar das circunstâncias, nos permitiu ou nos proporcionou uma passagem por ele sem grandes tumultos em termos económicos. Não sei se não vamos no primeiro trimestre de 2025 ainda sofrer algumas ondas de choque daquilo que são setores da atividade económica mundial e que afetam Portugal, que estão a sofrer algumas contingências, como é o caso, por exemplo, do setor automóvel. Ainda esta semana, nos Arcos de Valdevez, se encerrou uma empresa com 350 trabalhadores, precisamente ligada relacionada com o setor automóvel. E, portanto, vamos ver se, apesar deste ano, que não foi tão mal como em alguns momentos pareceu que ia ser, não vamos ainda sofrer alguns choques no início de 2025. Mas tendo em conta a conjuntura, digamos que foi o expectável, não foi incrível, não foi ótimo, mas foi o expectável.
E olhando para a Aiminho em particular, que momentos se destacam neste percurso de 2024?
Para mim, este ano de 2024 tem um significado muito especial. Foi o ano em que eu fui eleito presidente da Aiminho, para esta comissão executiva mesmo. A Aiminho também mudou de ciclo, também teve uma direção nova. No entanto, acho que crescemos em número de associados e, acima de tudo, conseguimos, se calhar, recentrar. O primeiro mandato da Aiminho, como eu disse, foi um mandato de crescimento, de ampliação, com o objetivo de crescer em número de associados. O segundo ano, este segundo mandato, iniciamos com esse, mas também com um foco muito, muito interessante na consolidação daquilo que foi a nossa atividade, e acho que foi isso que conseguimos fazer. Trouxemos temas incontornáveis e que outras entidades não trouxeram para debate: a produtividade, tudo o que está no ecossistema da produtividade. Conseguimos marcar e estar presentes em todos os momentos importantes da região e do país, com opinião, com a postura cooperante e construtiva que sempre tivemos. Marcamos a agenda e também conseguimos, e isto é muito, 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 muito importante, também conseguimos criar uma base ou recriar uma base de consolidação da nossa atividade muito significativa, e que nos dá uma enorme esperança e um enorme ânimo para abraçar 2025.
2025 é ano de eleições autárquicas e há aqui municípios do Minho que terão obrigatoriamente novos líderes. É o caso à cabeça de Braga, de Guimarães e de outras cidades desta região. Isso implicará também mudanças para os próprios empresários desta região, com a mudança obrigatória de líderes, independentemente de se mudarem ou não as forças partidárias à frente destas autarquias?
Os empresários e a Aiminho, como é natural, vive e viverá bem com tudo e todos os eventuais autarcas que venham a ser eleitos. Os anos de eleições são sempre anos com algumas características diferentes. Não tenho a ideia que possam impactar ou que tenham impacto necessariamente na atividade económica das empresas, pelo menos das nossas associadas. Agora, como é evidente, todos os ciclos de mudança tem um período de adaptação, o que eu chamo quase o onboarding dessa mesma mudança. Mas eu diria que nós, a Aiminho, os empresários do Minho, como qualquer entidade que vive em democracia, está plenamente e plenamente ambientada, preparada e tranquila com essas alternâncias democráticas que fazem parte da própria vida em democracia. Portanto, não vejo nenhuma circunstância menos positiva para nós, nesse sentido.
Ramiro, muito obrigada. Aproveito para desejar um santo e feliz Natal e votos de um excelente 2025.
Muito obrigado, e mesmo para si e para os ouvintes da RUM.
Vamos agora à agenda da AEMINHO para o mês de dezembro, que arranca logo no dia 2, com uma reunião do Conselho Geral, às 5 da tarde. No dia seguinte, 3 de dezembro, às 11h30, há Speed Talk com a Dribble sobre como reforçar o posicionamento da sua marca em 2025. No dia 12, às 5h30 da tarde, decorre a Assembleia Geral da Associação Empresarial do Minho. E assim que fecho o primeiro episódio de dezembro, estou de regresso com Negócios à Lupa pela AEMINHO na próxima semana. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.